Bem-vindos e bem-vindas a Mais Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e o episódio de hoje a gente vai falar sobre o modelo Direct-to-Commerce, o D2C, que coloca a indústria em contato direto e sem escalas com o consumidor, trazendo aí novas fontes de receita e toda uma otimização para esse processo. Então, a gente tem a honra de ter aqui com a gente, mais uma vez no podcast, a Angela Geller, que é a diretora de produtos para manufatura e logística da TOTVS. Muito bem-vinda, Angela.
Olá, Gabi. Olá, pessoal. Bom estar aqui com vocês de novo. E vamos falar de um assunto que é tão desafiador e legal para as nossas indústrias, que é o e-commerce. Sejam bem-vindos.
E também aqui com a gente o Michel Meirelles, que é líder de e-commerce da cooperativa Vinícola Aurora. Muito prazer, Michel.
Oi, prazer. É um prazer estar aqui com todos vocês e um prazer também falar sobre um assunto que eu amo tanto e há tanto tempo eu já participo.
Então vamos lá, sem muita demora, vamos já aprofundar aqui no conceito, né? O que, que significa esse modelo do D2C? Como é que o e-commerce se vincula a isso? Quem é que se habilita a começar explicando um pouco aqui para nossa audiência?
Ah, eu posso começar. Eu vou com a parte fácil da definição. Depois eu deixo para o Michel explicar todos os desafios, né, gente? Que a indústria indo direto para o consumidor. Então, o termo de D2C realmente é o direto ao consumidor, né? É a estratégia que a indústria ela tem de vender direto ao consumidor sem intermediários, né? Que ela sempre tem e está acostumada, né, a vender para negócios, que é o B2B, e agora a gente tem as indústrias indo cada vez mais direto ao consumidor. Quando a gente fala do D2C, a gente está falando que a indústria ela faz toda a jornada, né? Ela produz o produto, ela faz o marketing, ela vende direto para o cliente final, né, pegando todas as performances aí e particularidades do consumidor, geralmente via um e-commerce próprio, ou rede social, ou loja física, né, ela faz toda a logística, que é um grande desafio para a indústria, é uma complexidade, né, então ela se relaciona com o cliente. Eu acho que vale aqui também a gente trazer a questão do B2C, porque o B2C ele também é a indústria vendendo direto para o consumidor, mas ele acaba, né, no conceito utilizando as plataformas de e-commerce para fazer essa venda para o consumidor. Então, ela acaba tendo aí um intermediário que ela perde alguns pontos, né? Por exemplo, perde e ganha, né? Como toda a estratégia, você tem pontos positivos e negativos. Então, o B2C ele está lá com a plataforma acaba fazendo toda a logística, a entrega, né, e não fica aí direto com a empresa. Então, em geral, é isso, seu Michel, né? Não sei o que o Michel pode, se quiser, complementar alguma coisa.
Eu achei ótimas as definições, basicamente é isso que a gente faz no dia a dia, os grandes desafios que a gente passa aqui na Aurora, passo muito por essas questões, mas eu vou colocar uma definição que é aqui da Aurora, né, de D2C, que é o grande laboratório nosso. A gente faz dessa plataforma, desse canal, como o nosso grande laboratório. A gente testa produtos, serviço, campanhas, como falar com o nosso cliente, recebe muito feedback dos nossos clientes também, então ele serve muito para isso, para nós. Surgiu assim para a Aurora, para a gente ter essa proximidade com o nosso consumidor e continua sendo assim. A gente tem um grande laboratório aqui onde a gente testa produto, deu certo, não deu, recalcula a rota, todas essas questões. É assim que a Aurora trabalha com D2C.
É muito bacana, né, Michel? Porque aí vocês já colocaram uma das grandes pontos positivos, né? De estar direto com o consumidor e que é um desafio, né? Que como que você faz para você conviver com todos os outros canais? Porque a indústria, ela depende do B2B, né? A grande parte ainda é a venda para lá. Então, como que a gente faz com todos esses canais, né? Tem que ter omnichannel. Como que você se comporta e qual a tua estratégia, né, com esse processo. Então, você já adiantou isso, que é uma coisa muito bacana que a Aurora faz, que é um laboratório de inovação, né? Você consegue ter uma coisa híbrida, né? Porque a indústria ela vai precisar ter vários canais, continua com vários canais, e essa estratégia de ser um laboratório, eu acho que é um grande fornecedor de inovação, né, para as indústrias, e poder realmente testar, né, porque você tem todos os dados do comportamento do consumidor, como você colocou aí, né, Michel, tem feedback do consumidor, então o que, que você está pensando em fazer de um produto, de repente você tem que ter outras melhorias, então muito bacana ter esse laboratório.
E aqui para nós, a gente trabalha bastante com feedback do nosso cliente em relação a produtos e campanhas, e a gente leva muito desses insights para outros canais da empresa também. A gente trabalha bastante com... O nosso principal nicho hoje é as grandes empresas, os atacarejos e distribuidores e etc. E a gente leva muitos dos feedbacks que a gente colhe, muitos dos resultados que o e-commerce colhe para esses clientes. Por exemplo, a gente fez o lançamento do nosso suco varietal, que é o zero álcool, né? Antes do nosso desalcoolizado. Levamos para o varejo qual foi o feedback que teve no e-commerce de fato. A gente levou, ó, esse é um produto que teve resultado e nos possibilitou positivar esse produto lá na ponta, lá na gôndola do supermercado. Então foi com esses dados de clientes que compravam, que tinha uma grande recorrência, que fez com que alguns varejistas quisessem um produto também. E alguns outros produtos que são lançados no e-commerce e aí desperta o interesse do varejista, o grande varejista, ah, eu quero esse produto, como eu faço para cadastrar? Que vai facilitando um pouco da vida do nosso comercial aqui. A gente leva alguns insights, alguns recálculos de rota, então, lançamos esse produto, não deu tanto certo por tal ou tal motivo, então a gente não apresenta tanto assim pro consumidor final, e aí a gente recolhe a campanha, coloca uma outra, reformula a campanha. Então ele serve bastante de um laboratório, pegando muito dos dados do nosso e-commerce para levar pro grande varejista como um todo, que é o nosso principal cliente hoje, né? Hoje a gente vende direto pro varejista e ele faz ali na ponta o trabalho com os nossos produtos. E aí, a partir disso, a gente leva alguns insights. Ó, tem um interesse por esse produto, tem um interesse, tem uma demanda por esse tipo de produto, de espumante, de desalcoolizado. Então, vai despertando o interesse desse varejista de trabalhar com alguns produtos nossos.
E o que é o principal desafio desse modelo?
O principal desafio para nós aqui é trabalhar a logística, né? Porque, vamos lá, acho que foi basicamente assim que começou o e-commerce da Aurora, o digital commerce da Aurora, que foi muitos recálculos de rota que a gente fez, porque a gente sempre foi mais de 95 anos de experiência, né, com o consumidor, através de varejistas e distribuidoras. Então, eu chegava aqui um grande atacarejo, eu colocava uma carreta, enchia de produtos e levava até a distribuição deles. Então, era muito fácil para nós, a gente trabalhava dessa forma. E aí a gente teve o grande desafio quando entra um pedido de um cliente comprando uma garrafa para entregar no Rio Branco, né? Em Rio Branco, lá no Acre. A gente aqui no Rio Grande do Sul mandar até lá. Então foi o grande desafio para nós, como a gente atende bem, de forma rápida, com que esse cliente volte a comprar novamente da gente e, principalmente, como a gente reduz custos nesse ponto. Então foi o nosso grande desafio, foi basicamente atender bem esse cliente e com praticidade. O que a gente fazia com uma grande facilidade, que é mandar uma carreta para tal local, fazer cabotagem até o Rio Branco, aí a gente teria que mandar uma garrafa para lá e começa a complicar. A gente vai ver novos modais. Então, vamos trabalhar com transporte aéreo, vamos trabalhar com distribuidores naquela região, uma distribuição avançada naquela região para poder atender esse público. Então, vai dando insights para nós de como trabalhar melhor.
Eu acho que, junto pegando as outras indústrias também, né? O caso da logística, acho que é o desafio maior, olhando que o Brasil é continental, mas a gente acaba tendo desafios também de questão de marketing, porque uma coisa é, né, a indústria vendendo para distribuidor ou para varejista, como você comentou, né, Michel? Vende em grandes lotes, a marketing é diferente, porque você está lá fazendo relacionamento com os distribuidores, está no trade marketing. Quando você vai para o consumidor direto, você tem que estar investindo em marketing digital, você tem que estar investindo, né, em branding direto, né, na Meta, no Google, em coisas que são diferentes, né, a atuação do marketing. Acho que outra coisa também é a questão dos preços, né, pegando se você tem um volume grande, quando você está indo para direto para o consumidor, né, você acaba tendo pressão de preços, porque quando você está vendendo para varejista é uma forma, né, por intermediário, você tem uma margem menor. O lado bom é que você vai ter uma margem maior indo direto para o consumidor, mas você tem uma pressão de preço também do mercado, né? E um ponto que você falou também que eu lembrei é a questão fracionada, né, Michel? Quando que a indústria ela vende em lote, né, lotes grandes, então você tem uma previsibilidade muito grande. Né? Se a gente olhar dentro do sistema da empresa, né, você trabalha muito diferente, você está empurrando produto para o intermediário, né? Quando que você vai para o consumidor, você vai ser puxado. Então, você muda toda a lógica dentro da tua empresa de como que você faz o controle dos pedidos, como que você vai fazer a produção, como que você vai vender fracionado, porque a produção é direto para o consumidor, isso que você falou ali no começo, né? Você me deu uma garrafa lá para o norte do Brasil, né? E aí alguém pede uma outra garrafa azul, outra que é uma garrafa rosa, né? Então, o desafio da indústria de começar a personalizar produtos, né? Acho que esse é um equilíbrio também bem difícil para a indústria, de como que você, qual é o tanto de personalização que você vai se propor a fazer, né, nessas vendas dos produtos, porque você indo para o consumidor, à medida que você começa a pegar os feedbacks, o que dá certo, o que não dá certo, cada vez mais você vai ter que personalizar. Então, personalização também eu acho que é um desafio, né? Não sei se vocês chegaram a passar por isso, Michel.
Essa personalização é um forte indutor de mudança aqui dentro da empresa, mudança de mentalidade, né? Porque a gente tem a nossa indústria trabalhando muitas vezes 24 horas por dia, em grande proporção, produzindo caixas e caixas, pallets e pallets de produtos para atender a demanda do país. E aí você tem que parar um local, um espaço para poder atender esse tipo de personalização para o cliente. O cliente que quer um produto varietal com um produto premium, que quer colocar ali um zero álcool, que quer colocar um suco, tudo isso você personalizar esse pedido e entregar para ele demanda tempo, demanda atenção, demanda uma atenção da empresa para com esse pedido muito forte, e você tem que mudar pensamentos dentro da empresa, que é, ó, a gente vai atender dessa forma, tal e tal motivo, é importante para o tal e tal motivo. A gente colhe muitos frutos a partir disso, uma vez que a gente atende bem diretamente esse consumidor final. É mais fácil dele retornar para comprar com a gente, é mais fácil dele ter uma ligação com a empresa e quando ver esse produto na gôndola, conhecer esse produto e querer comprar novamente. Então, essa personalização é muito importante. E um ponto muito interessante é a forma como o nosso consumidor trabalha. A gente aqui está acostumado a atender o CNPJ, né? E o CNPJ tem a análise de crédito, ele vai ser atendido naquela distribuidora, então a gente vai distribuir naquele único ponto de entrega, e a gente tem o CPF, o nosso consumidor final, que vai pegar e vai comprar para entregar para a mãe. Por exemplo, eu sou paulista, moro no Rio Grande do Sul, e eu muitas vezes eu compro um produto para entregar para minha mãe no litoral de São Paulo. E aí, explicar isso aqui dentro de uma empresa que está mudando muitos dos seus pensamentos e que teve sempre o pensamento ligado à venda para a CNPJ, que essa personalização existe, que as pessoas compram para dar para presente, principalmente o nosso produto, que é o vinho, que é o espumante, que é o suco, é um pouco complicado, mas é interessante de se trabalhar, se você mudar a personalidade. Desde que eu entrei na Aurora, eu lembro de algumas conversas que eu fui tendo com alguns setores e como esses setores foram mudando conforme a gente foi conversando e apontando muitas vezes problemas para eles, mas às vezes a gente tem essa demanda aqui do cliente. O cliente quer comprar em 2 cartões de crédito diferente. Ah, como assim? A gente aqui é boleto, O cartão de crédito, quando a gente trabalha, não vai ser dois cartões de crédito. Como é se o cara quer comprar no cartão de crédito, no Pix? Então, essa personalização é muito, muito complicada de tu trabalhar, de você explicar. Mas quando você explica, as pessoas entendem, eles vão pegando junto com você e vai transformando a empresa como um todo. Então, o Rodrigo, que é o meu diretor, ele sempre fala, o e-commerce é um laboratório e ele é um grande... ele possibilita muitas mudanças e transformações de mentalidade aqui dentro da empresa. Então, a TI vai atrás de uma solução para o e-commerce e aí vai atrás dessa personalização para aquele cliente. Ele vai tentando entender o consumidor. Quando você entende o consumidor e passa para eles essa noção, eles vão lá e vão, vamos transformar dessa forma, vamos fazer desse jeito. Você leva para o financeiro querendo transformar como a gente vai personalizar tal e tal situação. Atualmente, a gente está trabalhando com um projeto de cashback e um outro de canal de... agora esqueci o nome. Clube de assinatura. Cashback e clube de assinatura. Estamos trabalhando com esse projeto aqui. Eu fui levar isso para o financeiro. O financeiro falou assim, nunca trabalhei com isso. Vamos ver qual é a solução, como isso entra dentro da empresa. Mas eles entenderam que é importante. Por quê? Porque traz recorrência. Traz uma previsibilidade de receita para a empresa que antes não tinha. Você depende de ir à rua atrás daquele distribuidor para vender para eles retornarem de certa forma. E quando a gente tem uma recorrência de 6 meses, 1 ano, é muito importante para a empresa. É um novo modelo de trabalhar receita aqui dentro. Então é muito interessante.
Muito bacana, Michel. Vocês já colocaram um modelo novo, uma captação de valor a mais, né, com o direto para o consumidor. E é isso mesmo que faz a diferença. E legal essa experiência que você está passando para a gente, né, e quem está ouvindo, que são os desafios, né, que a indústria começa aí aos poucos, e é legal começar, como vocês fizeram, de ter um laboratório, de começar com determinados produtos, porque é bem isso, né? Você começa numa jornada que você vai passar por uma série de coisas, e aí, dali no final, ainda você vai ter que ouvir o cliente, porque você vai ter que ter um saque, né, Michel? De para o cliente ligar reclamando se não gostou de determinada coisa, o que vai ter que fazer, devolução, né, de coisas menores, né, que não tenha tanta, as indústrias não estão acostumadas, né, quando quer venda direta ali para o B2B, você tem até devolução, mas por conta de problemas de produto e tal, mas aí com o consumidor, se o consumidor não gostar, ele vai te devolver, diferente do vinho, né, Michel, mas outros produtos, não serviu, não gostei, vou devolver.
E aí como que tu trabalha isso dentro da empresa, né? Que a devolução é algo complexo para nós em questão de CNPJ. Quando tem uma devolução, quer dizer que teve algum problema dentro da nossa cadeia. Então, a gente tem um certo cuidado em questão de devolução. Devolução, quando entra dentro da empresa, alguma coisa aconteceu, a gente precisa ter uma atenção muito grande, envolve time de controle de qualidade. Então, é algo muito preocupante. É quando entra as devoluções do e-commerce, porque o cara fala assim, eu me arrependi, e o produto já está em rota de entrega. Eu lembro muito bem que algumas conversas que eu tive com o jurídico de como assim o cara se arrependeu? Eu que já sou o cara do e-commerce, já trabalhei com e-commerce antes de entrar na Aurora, eu ficava assim, será mesmo? Ela fala assim, juridicamente a gente tem que atender essa demanda. E é muito interessante, porque eu comecei a olhar junto com a minha equipe o porquê que o cara está devolvendo. E como que a gente faz com que esse cara volte a consumir? E qual é o interesse em devolver um produto? Então, a gente vai trabalhar o saque dessa forma. Quer ligando para o cara, quer fazer um pós-venda, quer tentar entender, tentar... estou devolvendo porque eu comprei achando que era tal produto, era outro. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reversa que é mais fácil para nós. A gente envia para você e volta esse produto aqui, a gente envia outro produto. Muitas vezes a gente trabalhou em fazer uma venda no momento de devolução, porque o cara comprou um produto pensando que era uma coisa, e aí ele se atenta, vai olhar novamente, e a gente pega, vou te oferecer esse produto aqui, que talvez é o que você quer, você me devolve esse, eu te mando. A gente trabalha dessa forma para a gente manter esse cliente, porque muitas vezes, quando tem devolução, o cliente não quer mais conversar com a empresa. Então, é muito desta forma que a gente vai trabalhando.
E tudo resume-se à experiência, né, Michel? Porque a gente está falando com o consumidor e nós somos consumidores também. É a experiência de cada situação, né? Você pode ter uma situação muito complexa e complicada, mas se você teve uma boa experiência, né, com a empresa, você vai voltar a comprar e você vai comprar outras coisas.
É uma integração muito complexa, né? Porque a gente está falando aqui de dado de consumidor, dos canais digitais, da logística, da produção. Então, como que a gente pensa a tecnologia auxiliando todos esses processos, que suportes, que, de que formas que isso na prática se materializa para que seja possível essa integração toda, né? E essa visualização desse processo que acaba sendo tão robusto.
Eu vou começar, né, falando do meu lado aqui de tecnologia. Então, quando que a indústria ela começa a trabalhar nesse modelo de direto para o consumidor, a tecnologia acaba sendo essencial para apoiá-la e ajudar nessa jornada, porque ela muda toda a forma da produção, né? Como eu comentei, quando que você tem intermediário, você empurra o produto, né? Você tem uma previsibilidade, né? Por mais que você use tecnologia, mas você tem uma previsão de quanto que você vai produzir no mês com as curvas de maior consumo, né? E você vai estar enviando, você consegue ter essa previsibilidade. Agora, quando você vende direto para o consumidor, não, você vai ser puxado. Então, como que você adapta a tua indústria, olhando o lojão de fábrica, né, para você produzir conforme os pedidos que estão entrando? Porque você também tem que ser rápido, né, tem que sempre estar trabalhando na questão de custo. Então, quando a gente vai para um chão de fábrica, você ter ferramentas, né, e soluções que sejam digitais. Então, um MES, que é a solução que você tem direto sensores nas máquinas e que ela consegue pegar o que entrou de pedido, né, e ver como que vai ser a produção, e ela já te dá em tempo real quanto que está sendo produzido. Você já consegue entender se isso vai ser atendido conforme o que tem de pedido. Você tem um APS, que também é uma solução no chão de fábrica, que é o planejamento avançado. Então, em cima de todos os pedidos que estão entrando, como que eu configuro o meu chão de fábrica para poder produzir, né, aquele montante no prazo que está sendo vendido para os consumidores. Aí a gente produziu, na hora que eu vou fazer toda essa jornada aqui do back office, você tem que ter um ERP robusto, né, que esteja alinhado com o teu momento de indústria, né, os ERPs e o que eu tenho de experiência aqui do ERP da TOTVS. Então, está preparado para também, seja você ter um site próprio, né, ou você ter um app onde que você venda direto para o consumidor, ou mesmo se você estiver trabalhando da forma B2C, que você está em plataformas digitais. Então, toda essa integração do que está vindo, né, como que você vai gerar campanhas, como que você vai fazer essa venda. E depois, na parte da logística, então, como que você faz o melhor caminho, né? Então, tem solução de roteirizador, tem solução de como que você vai entregar, como que você vai acompanhar o track de toda essa mercadoria. E também, muito importante, a questão da logística, né? Da movimentação que você tem interna desses produtos todos, né? Como a solução de WMS, onde você consegue fazer a movimentação do que foi produzido para armazém, ou para os endereços de estoque que você tem, e depois você poder mandar com todas essas tecnologias para o teu cliente, você acompanhar isso e ter o feedback também disso. E agora, para complementar também, toda a questão de inteligência artificial, que nós agora embarcamos numa nova etapa, né, de agentes. Então, teremos agentes que serão capazes, nessa jornada que eu comentei das soluções, serão capazes de, inclusive, pegar todos esses dados e transformar e tomar decisão, né, em cima desses dados, conforme, né, o que a empresa tiver parametrizado para poder tomar a decisão. Então, a inteligência artificial vai trazer uma série de facilitadores, né, nessa jornada da indústria para o consumidor, que vai fazer diferença total em toda a dinâmica, né, dessa jornada.
Aqui dentro a gente tem que trabalhar bastante em tecnologia com a entender a previsibilidade de demanda ali do nosso consumidor. Então, a gente está sempre muito antenado ao consumo do momento. Então, vai esfriar esse ano. Então, a gente já está aqui pensando na campanha de inverno, pensando que vai ter um alto consumo de vinho tinto. Então, já está passando essa demanda para a área industrial, porque ó, precisamos de estoque de vinhos de vinho tinto. Então, a gente tem todo junto com o pessoal da TOTS aí, toda a questão de relatórios de estoque para atender essa demanda. Mas uma coisa que a gente está trabalhando bastante, principalmente com IA e com algumas plataformas, a gente fez uma mudança de plataforma recentemente, vai fazer mais ou menos um ano, plataforma de e-commerce, saiu de uma plataforma do Shopify, muito com uma parceria com a TOTS. A TOTS nos indicou a Shopify, e a gente foi para a Shopify, e foi uma grande evolução tecnológica para a gente, com a possibilidade de relatórios que a gente poderia ter, previsibilidade de demandas e como está tal campanha, se ela está abaixo ou não da que a gente fez no ano passado. Então, é muito interessante. E aí, a partir disso, a gente tem a IA da Shopify, que a gente trabalha e fica basicamente todo dia conversando com a IA ali para entender, tal produto está saindo com tal demanda, aumentou a solicitação por esse produto, então a gente já vai mandando para o pessoal, precisamos de mais estoque desse produto para atender essa demanda. E muitas vezes, nessa mudança de comportamento do consumidor, a gente tem que adequar bastante campanhas. Então, por exemplo, a gente sempre está antenado a se aquela campanha está dando certo ou não. Então, os três primeiros dias de campanha, a gente sempre está olhando, está fora da curva do ano passado, quando a gente faz uma campanha igual a do ano anterior. Não tá, então a gente vai ter que mudar aquela campanha já no ar ali. Por exemplo, a gente fez o ano passado a campanha de aniversário da Aurora, que não foi a mesma de 2024. Então a gente já teve que fazer mudanças ali para poder atender aquela demanda. Por quê? Porque basicamente a gente estava vendendo um produto, empurrando de certa forma o produto para o consumidor, e o consumidor estava atrás de outro. Várias demandas daquela época. Era a gente não estava em época de carnaval. Então, o consumidor estava procurando muito vinho e branco. Então, a gente foi muito atrás disso ali. Então, é relatório, IA, ficar toda hora fuçando o comportamento do consumidor, mandando informação para a indústria, mandando informação para o comercial, mandando informação para o marketing. Temos tal e tal campanha no ar, não está dando certo, está dando. Então, é muita coisa que a gente está fazendo conforme o tempo.
É legal que o Michel já trouxe os insights estratégicos, né? Que é a questão de você ter os dados, né, Michel, que faz uma diferença para a indústria, porque a indústria não tinha os dados de consumidor ou comportamento. Essa é a grande vantagem de você estar vendendo direto para o cliente, né? E com todos os dados que você comentou, você já tem, você já consegue orientar a indústria com a demanda real, você consegue ser flexível e mais rápido, né, com todos esses dados e acompanhando. Então, realmente vira um insight bem estratégico dentro da indústria.
E isso acaba gerando algum conflito com os outros canais de venda? Como fica essa relação com o varejo? Como fica essa transição de mundos, né?
A gente aqui solucionamos alguns conflitos de canais que a gente tinha antigamente, mas quando iniciamos o canal, até explicar para aquele típico consumidor nosso, que na verdade era o CNPJ, não estava fazendo tal campanha por tal e tal motivo, foi bem complicado no início. Então, a gente teve que resolver bastante conflitos, ajustar políticas de preço, porque a gente tinha uma política nacional. Então, explicar para o cara do Rio Grande do Sul quem estava vendendo a tal preço e não a outro, foi muito complicado. Então, a gente teve que fazer bastante adaptação. E a partir disso, entender qual produto é para tal canal. Então, no marketplace a gente vai vender tal produto e não vai vender esse, porque esse produto aqui é de varejo, esse produto aqui é de supermercado. Esse produto aqui, o Keep Cooler, ele é ótimo para rodar no Mercado Livre, por exemplo. O Sangue de Boi, uma das nossas marcas, é ótima para rodar na Amazon. Então, entender essas dinâmicas ali, canal. Esses conflitos de canal, colocar um produto premium nosso em um canal que tenha um apelo promocional tão forte. Então, a gente tem que fazer bastante adequação e bastante conversa também com parceiros nossos, para a gente não perder parceiros de longa data. Então, aumentar um pouco o preço, ajustar a tabela, fazer campanhas conjuntas. Muitas vezes a gente tem uma demanda de produto aqui dentro que a gente precisa colocar no mercado, Então, a gente vai alinhar com outros e-commerce de fazer isso em conjunto. Outras vezes, eles vêm com alguma demanda de produtos que ele tem, que eles querem trabalhar. Então, a gente começa a trabalhar junto, em conjunto com eles. E vamos passando insights. Por exemplo, ano passado, a gente trabalhou o Dia do Vinho. E esse ano, a gente quer trabalhar forte com canais como o Mercado Livre, Amazon e também com outros e-commerce, essa data. Então, vamos trabalhar a data do Dia do Vinho em conjunto, trabalhar os produtos Aurora com outras marcas também.
Muito legal esses insights, Michel. O pessoal que está ouvindo, olha, muito bacana a experiência de vocês passarem isso, porque e a questão de mudança cultural também, acho, né, Michel? Porque com os dados, você tem que trabalhar, você acaba mudando todo mundo e você precisa de todos os canais, né? Então, essa experiência que você trouxe agrega bastante.
E eu imagino, né, nessa transformação cultural que a Ângela citou e que você exemplificou, a necessidade de letramento mesmo das pessoas, de formação, de como você faz para preparando a própria mão de obra, os próprios, desde a liderança até os funcionários, de todas as etapas do como que você trabalha desta outra forma. Porque eu imagino que com essa quantidade de dados e esse processo que muda um pouco na sua estrutura, ele traga uma necessidade de novos letramentos, né? Como fica isso, tanto na experiência que vocês têm na Aurora, como da Ângela em outros setores e nessas transições como um todo, que imagino que deve ser algo bem complexo.
Aqui dentro da Aurora, a gente trabalha bastante com a formação tanto das pessoas que estão na liderança quanto nas pessoas que estão trabalhando junto ao e-commerce, tanto em formação, tanto em participação de eventos da nossa área. Então, por exemplo, é muito forte que o nosso diretor faz aqui, que é levar alguns outros setores para participar de fóruns de e-commerce, fóruns de tecnologia, para que eles estejam sempre se atualizando quanto às novas mudanças na nossa área. Então, vamos levar alguém do financeiro, alguém da TI, vamos levar o pessoal de indústria para que possa ter um mergulhar nessa área e trazer insights e até ter novas percepções sobre digital commerce, ter uma facilidade de trabalhar no dia a dia quando tem esse mergulho na nossa área, né?
O ponto da mudança da cultura acho que é o desafio maior que a gente tem, né? Não só a questão do e-commerce, mas quando a gente fala da digitalização, porque você começa a ter que trabalhar com dados. E os dados te trazem números e informações, insights, né? Que você tem que estar preparado para mudar alguns conceitos, inclusive, que a indústria, ou que as pessoas, ou que as equipes tinham, e que vão ser mudadas, porque você começa a ter os dados reais, né? Ter o retorno, o feedback do que realmente está acontecendo. Então, o letramento é a melhor coisa que... É o ponto mesmo para a gente trabalhar, né? Para você se acostumar e você utilizar esses dados e ir fazendo as ações, né? Algumas, como o Michel colocou ali, da questão, né, da jornada do e-commerce, que eu acho que representa bem essa questão de letramento e de cada vez ir entendendo mais com os dados e com os feedbacks.
Exatamente. E também tem a trazer essa participação de outras áreas conforme a digitalização da empresa. Então, o e-commerce, ele promove a digitalização da empresa com alguns insights, a gente traz alguns insights e essas áreas vão participando junto. Então, o financeiro vai atrás de uma solução para aquela área, não só para o e-commerce, mas para análise de crédito, análise de comportamento do próprio consumidor, do próprio comprador B2B, né? Então, isso vai levando para outras áreas a digitalização. Parte do laboratório do e-commerce vai indo para outras áreas e pulverizando ali, né, pela empresa.
E dá para entender, então, D2C como um campo de teste antes da escala de produtos no varejo? Dá para pensar essa relação? Testa aqui, escala ali, ou são coisas de natureza diferente?
Eu acredito que são complementares, sabe, Gabi? Porque você tendo isso, você pode escalar. O grande desafio, né, os desafios que a gente comentou aqui de toda essa jornada, e você tendo outros canais, como você conviver, porque precisam-se todos esses canais. Claro que você começando com laboratório, né? Você tem toda essa experiência, porque ela realmente ela é muito diferente do que a indústria está acostumada. É, o Michel trouxe aí os exemplos, né, da própria Aurora, mas que a gente vê mesmo acontecendo com as indústrias. E tem algumas que elas acabam morrendo o projeto justamente por conta desses desafios. Né? Na hora que você chega, que você tem que correr para produzir o que você está vendendo diferente, e aí você precisa ter né, toda a parte de distribuição da logística, e você precisa investir em marketing digital, que é diferente do que está acostumado. Então, são vários pontos que pegam muito dentro da indústria, e quando a gente fala de sistema, você vai ter que mudar uma série de parametrizações e processos mesmo dentro da indústria, que impacta, né, os ERPs e as soluções ali que são core, seja do e-commerce, core lá do chão de fábrica, de logística, porque você começa a ter processos que antes você não tinha e não se preocupava. Agora você está lá com o cliente, você precisa ver se ele está satisfeito, se o produto chegou, se chegou bem, se vai ter ser devolvido, como que você faz com tudo isso, que são processos que não existem na indústria. Então, eu entendo que são complementares.
E aqui, esse laboratório que o e-commerce proporciona tem duas formas, né? Tanto de testar produto, propriamente dito, então vamos colocar um produto no e-commerce e testar qual é a recepção do cliente, como também ele serve como um case para a positivação desse produto lá na frente. Então, a gente coloca um produto no e-commerce, ele começa a dar certo dentro do e-commerce, e o comercial leva para outra área, para a área de CNPJ, esse produto como um grande case e facilita a positivação. Ó, esse produto deu certo, tem uma ótima recepção com tal e tal público, em tal e tal região. Acho que é interessante a sua rede trabalhar com esse produto, ali facilita um pouquinho. Então, tem isso. Então, é muito importante esse laboratório e é muito isso. Tanto desde o início, testar e às vezes o produto não dá certo, quanto servir de case para outras áreas, né?
E aí, pensando na nossa audiência, em quem está aqui nos ouvindo, que talvez esteja conhecendo até esse conceito por agora, ou, enfim, não tem uma aplicação ainda dentro desse sentido e está dentro da indústria, qual poderia ser um primeiro passo, né? Por onde se começa todo esse processo? É no desenho dessa estrutura de governança? É, já testando via produto no e-commerce específico, o que vocês recomendariam aí de primeiros passos para quem quer começar a pensar algo nesse sentido?
A Aurora, eu vou dar o case da Aurora como primeiro passo, que foi, ela já pensava muito em conversar direto com o consumidor final. E foi intensificado esse processo de conversar com a pandemia. Então, a gente precisou ter a pandemia para que a Aurora começasse a trabalhar com o termo de D2C, então começar a trabalhar e vender diretamente para o consumidor final. Então, ela teve o impacto da pandemia primeiro para poder trabalhar. Então, a gente meio que teve que se lançar no mercado com esse grande canal, né? É um canal que exige muita responsabilidade, exige muito esforço e muita atenção. Eu acho que a melhor forma para você começar a estruturar o D2C é você pensar, projetar, planejar, executar pensando na longevidade desse canal e como ele pode potencializar a empresa como um todo. Tem empresa que vai trabalhar muito bem, tem indústria que vai trabalhar muito bem o D2C, tem indústria que não vai conseguir trabalhar ela, né? Então, é muito entender o que você precisa. Você precisa, de fato, pensar que o seu consumidor final ou o seu distribuidor consegue te dar feedback. Para nós é muito interessante ter colher essas informações direto do nosso consumidor, mas tem muita dificuldade, a gente precisou fazer muitas reestruturações para poder continuar trabalhando isso. Então é ter força de vontade, querer trabalhar de fato e muito planejamento. Então é muito entender o que a indústria quer de fato.
Eu entendo que é um motor, né, o D2C é um motor de inteligência estratégica da indústria. É também uma alternativa a mais de captar valor na indústria, né? Como você bem colocou, Michel, é entender qual é o objetivo da empresa, porque você consegue capturar, é uma outra via de valor, indo direto para o consumidor, mas ela tem toda essa jornada que a indústria ela precisa desenhar,
desde que como que ela vai ficar exposta para vender para o consumidor, né, como que ela vai se organizar internamente para produzir isso, como que ela vai distribuir, né, isso para chegar lá na casa do consumidor e ter o retorno disso, né, e estar preparada porque ela vai ser pressionada por preço, ela vai ser pressionada por personalização, né, e às vezes ela não vai querer fazer isso porque o produto ou o que ela se propõe, ela não vai fazer isso, como o Michel colocou. Então, pensar no qual é o objetivo da indústria com esse canal, porque ele é um canal a mais. Como tem um canal físico, como tem o canal com o distribuidor e com o varejo, você ter um canal direto com o consumidor. Ele é um canal a mais na sua estratégia da indústria.
E do que vocês têm visto, que tipo de indústrias tem mais aderência daí a usar melhor esse tipo de canal ou que devem, já no momento, estar mais adeptos a isso?
Eu acho que as indústrias que produzem, produzem o que a gente come, o que veste, o que calça, que é mais simples para você poder ir direto, né, com o consumidor, e que eu vejo que tem mais fit também, que é o que acho que talvez a gente tenha mais experiência, né, que começou as empresas que começaram antes.
Cosmético, para mim, acho que é um dos maiores cases que eu olho. Então, temos algumas indústrias de cosmético que trabalham, evoluem e têm o D2C como um canal de motor para aquela indústria muito forte. Então, eu olho bastante esses cases e apaixonado, né? Olhando aquilo, eu falo assim, meu Deus, como eles fazem, como eles inovam, como eles trazem soluções, eles sempre estão procurando soluções para atender melhor o seu consumidor, aprimorar os seus produtos, aprimorar como se distribui. Então, por exemplo, temos indústria aí que o e-commerce serviu como um potencializador de pontos de distribuição para lojas físicas, por exemplo. Então, se montou pontos de distribuição para e-commerce e esses pontos de distribuição virou um ponto de abastecimento para lojas físicas. A loja física se torna mais um ponto de contato do e-commerce. Então, vai se transformando numa rede complexa, mas muito interessante de se olhar. Assim. Eu acho que um dos maiores cases é os comércio.
É verdade. São bem resolvidos com todos os canais, né? Porque eles têm têm lojas físicas, têm canal direto com o consumidor, vendem para distribuidores também. É completo, é omnichannel mesmo.
Muito bacana. E pensando aqui no futuro, né? Olhando aí para os próximos anos, o que vocês apostam que é o futuro desse modelo, né? Para onde ele deve evoluir? O que deve acontecer? Que tecnologias podem ser mais incorporadas? Pode ser até um exercício aí de futuro mais de longo prazo. Como é que vocês imaginam assim? Para onde isso está indo?
Eu entendo que a inteligência artificial vai revolucionar muito. Nós não temos ainda nem uma visão ainda do quanto que vai revolucionar. À medida que isso começar a entrar, porque é um ponto também interessante para a gente falar, né? Inteligência artificial na pessoa física, hoje a gente utiliza para uma série de coisas, mas quando a gente fala de sistemas e de indústrias, é diferente, porque você tem que ter os dados, toda a segurança de dados, né? Você não pode usar inteligência artificial ou agentes que sejam públicos, né, como a gente utiliza para a pessoa física, porque você tem os dados da empresa, você tem o segredo de produção, você tem diversos pontos aí que a gente precisa trabalhar. Né? Você imagina dentro de uma indústria, mesmo eu tendo inteligência artificial, eu tenho que ter todas as permissões que tenho. Eu não posso deixar um funcionário ter acesso a uma fórmula que eu utilizo lá. Não posso ter o funcionário vendo informações que toda a empresa está disponível. Cada um tem um acesso, né? Cada usuário tem acesso. Então, a inteligência artificial para o B2B, para a indústria, para as empresas, ela está evoluindo. Né? Nós estamos trabalhando, como eu falei, em agentes. E aí a gente vai ter uma revolução, porque você vai tirar gargalos hoje que nós temos de conhecimento e de funcionamento e de tomadas e decisões, que vai ficar muito mais inteligente com o ser humano, né? A gente acredita muito que a inteligência artificial ela é potencializada, mas com a inteligência humana. Então, eu entendo que para o futuro a inteligência artificial vai ajudar muito na questão do D2C, da indústria direto para o consumidor.
Eu concordo bastante com o que a Angela diz. Inteligência artificial acho que é o ponto crucial, um ponto que a gente passa daqui a trabalhar algumas questões muito fortes. Por exemplo, aqui para nós, o D2C, ele é um grande um laboratório e traz muita personalização de produtos que a Aurora antes não tinha. Então, a gente está personalizando cada vez mais. E a inteligência artificial nos garante, muitas vezes, a previsibilidade de uma demanda que às vezes a gente não teria, né? Então, ela permite com que a gente tenha previsibilidade sobre demandas, previsibilidade sobre o comportamento do consumidor com uma facilidade. E além de facilitar muito o nosso dia a dia, né?
Muito bom. Bom, é isso. A gente chegou aqui no limite do tempo. Daria para ficar ouvindo e perguntando e entendendo horas e horas aqui, porque realmente é um processo novo ainda, né? Que tem sido pouco discutido. Então, foi muito rico, foi muito bom ouvir vocês. Queria agradecer enormemente a participação. Michel, parabéns aí por todo o projeto. Obrigada pela sua presença.
Muito obrigado.
E obrigada também, Ângela. Sempre maravilhoso ter você por aqui. Muito obrigada.
Obrigada, gente. Parabéns, Michel. Case muito bacana.
Muito obrigado, Ângela. Foi um prazer conversar contigo. Prazer, Gabi, conversar contigo também.
É isso aí. Você que ficou até aqui, não deixa de assinar o podcast, de compartilhar com os amigos, de seguir a Totos nas redes e de ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totos.com. A gente fica por aqui. Até a próxima.